Esta temporada do Na Ordem do Dia é patrocinada por Latam e tem o apoio do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Olá, é um prazer te dar as boas-vindas a mais um Na Ordem do Dia, uma série de podcasts produzida pela ABERGE, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, que nesta terceira temporada discute o papel da comunicação na governança corporativa. Eu sou Natália Souza e eu vou te acompanhar nas reflexões e experiências trazidas por 8 profissionais ao podcast. No episódio anterior, eles nos explicaram que a ideia de governança se desenvolveu ao longo do tempo e que, no presente, dos detalhes do dia a dia às grandes decisões, a comunicação tem sempre um papel fundamental em seus processos.
Então, se há governança sem comunicação, né? Eu entendo que não.
É o que nos explica a Cristiana Pereira, sócia fundadora da Ace Governance e conselheira de administração.
E eu até fiz um exercício olhando um pouco da evolução, né, do que se praticava, do que eram os preceitos da governança, né, e sempre teve a comunicação como base da governança, né, mas eu acho que no passado era uma comunicação mais formal, né, mais baseada em documentos legais, relatórios de administração, demonstrações financeiras, né, que é uma forma de comunicação. Mas hoje a gente fala de comunicação pensando, né, até na habilidade do conselheiro, né, habilidade, competência, né, de comunicação para chegar numa tomada de decisão mais eficaz, comunicação para engajar partes interessadas, engajar acionistas. Então, hoje, comunicação vai muito além do que a comunicação formal, né? A gente tem um dos princípios da governança, que é a transparência, que é o desejo de informar, né? Porque todas as organizações, de alguma maneira, têm alguma obrigação de informar, né? Informar alguma coisa em algum formato. Mas o desejo de informar vai além, né? É o desejo de comunicar corretamente, comunicar o que a minha parte precisa ou quer ouvir, né? E não te dou um documento de 300 páginas, pronto, tá aí tudo que você precisa saber, mas você precisa de uma determinada informação, né? A outra pessoa precisa de outra informação. Então, como que eu garanto que eu consigo entregar a mensagem certa para o interlocutor certo, né? Então, que se comunica, né, com o princípio da equidade, né? Equidade não é dar a mesma informação para todo mundo, é dar a informação adequada para cada necessidade.
Integridade e equidade são dois princípios da governança, como foi dito no episódio anterior. Princípios esses que ajudam as organizações a entenderem o seu papel e a sua identidade no mercado e na sociedade. E a comunicação também tem parte nisso.
Para que uma governança corporativa aconteça na empresa, antes de tudo, é preciso que haja uma base ética, uma base sólida, uma cultura ética acontecendo dentro da organização. E que esses princípios sejam vivenciados no dia a dia.
Essa é Valéria Café, diretora de vocalização e influência do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC.
Caso esses princípios e essa cultura ética não aconteçam, não adianta você ter uma estrutura de governança corporativa no papel, desenhada, ou até acontecendo de mentira, que é para parecer ser. Na verdade, é preciso que a governança seja efetivamente vivenciada por seus agentes de governança. A comunicação, ela entra porque, para você implementar a governança, você precisa primeiro garantir que a sua organização tenha propósito, visão, missão, valores e estratégia. Tudo isso deve ser comunicado para todos os seus stakeholders. Quando você fala que governança é como você estrutura esse relacionamento e o relacionamento se dá pelo processo de comunicação, você vê que isso está diretamente interligado.
A esse ponto da nossa conversa, vale a pena lembrarmos que valores e princípios existem como ideais para serem seguidos e eles norteiam as possibilidades reais para uma empresa. É por isso que falamos de cultura.
Então fica como sonho, não um mundo ideal, nem organizações perfeitas, nem profissionais que não errem, porque isso faz parte da nossa condição humana.
Quem explica é Vânia Bueno, comunicadora, especialista de comunicação na governança e curadora desta temporada do Na Ordem do Dia.
Nós somos imperfeitos, nós vamos errar, mas o meu sonho para o futuro é que a gente possa se ajudar a partir desses questionamentos e que não mais o líder comande o grupo, mas que o grupo cuide do grupo. Esse é o papel da cultura. Ninguém consegue estar em todos os lugares, vai ser impossível que o compliance, por exemplo, consiga observar cada gesto e cada movimento, especialmente num mundo que traz novidade toda hora. Mesmo nós não sabemos o que vai ser do nosso dia. Então não dá para a gente ter controle, mas a cultura tem esse papel. É o grupo que cuida do grupo.
Eu acho que nesse aspecto de valores, de transmitir os valores, o papel da comunicação é maior do que o papel da governança.
Este é Moacir Sausten, diretor de governança corporativa da Natura.
A governança lida com muitos aspectos regulatórios, né, com muitos cuidados, né? Sabemos que uma empresa que se comporte mal, ela vai ser constantemente autuada, né, pelos órgãos regulatórios, como a CVM, como a própria B3. Né? Então, é natural que a área de governança não vá ser muito exuberante. Então, eu diria que, sem ser demagogo, mas fazendo um reconhecimento, eu acho que a área de comunicação, no caso de Natura, pegando a Natura de 54 anos de idade, a área de comunicação é uma área que pode se considerar como uma importante construtora dessa marca que carrega valores, credos, crenças, né? Muito mais do que a própria questão de governança corporativa, até porque o Conselho da Natura existe há 25 anos e a empresa existe há 54 anos. Então, eu vejo que a área de comunicação constrói, carrega cultura também, há muito mais tempo, e tem uma atividade muito mais intensa, né?
É interessante escutar o Moacir, um diretor de governança, colocar a comunicação em um posto tão alto. É uma atitude diferente da realidade de algumas organizações, que ainda não se atentaram àquilo que se ganha quando a comunicação atua mais próxima da liderança.
Agora, a gente está vivendo uma mudança, o que eu sou otimista, mas a gente sabe que as empresas ainda têm a questão de onde está o poder.
Quem escutamos agora é Sônia Consiglio, SDG Pioneer pelo Pacto Global da ONU, especialista em sustentabilidade, conselheira de administração e comunicadora.
Né? Ah, eu vou participar da reunião da estratégia da empresa. Eu vou. Você não sei se foi convidado, né? Eu estou ali com o conselho, a reunião, né? Todos aqueles ritos e aqueles códigos corporativos, eles precisam ser revistos, né? Para que eu, de fato, inclua as pessoas e inclua o pensamento e a contribuição que essas pessoas podem dar para mim. Simplesmente porque se eu não fizer isso, eu estou perdendo valor. Eu estou perdendo a oportunidade de ter mais cabeças dando opinião. O meu estagiário, que todo dia vai lá para a minha empresa e pega não sei quantos modais aí de transporte, que chegue, que tem um perrengue, ele tem uma vivência que provavelmente e certamente um conselheiro ou uma conselheira não tem. Então vamos juntar esses saberes, né?
Talvez a chave para essa mudança de mentalidade esteja na compreensão de que todo colaborador, inclusive os comunicadores, são peças atuantes nos processos de governança.
Então, governança está na empresa inteira, ou então a gente vai ter um problema sério em breve, né? Se a gente fala que os agentes de governança estão da diretoria para cima. Passa também pela capacitação do líder, né? Como é que eu faço essa cascata? O líder está preparado para incluir as suas equipes, está preparado para ouvir o que as suas equipes têm a dizer quando ele vai fazer um determinado pedido, né? Criar esse ambiente de transparência, de inclusão, tão simples assim. Os líderes também precisam ser preparados para isso. Então, acho que são vários movimentos muito bacanas, simultaneamente, que acontecem. Agora, está na raiz a cultura da empresa, né? A cultura é uma cultura que permite esse tipo de abertura. Ela quer esse tipo de abertura ou não? Ela é muito mais hierárquica. E tudo bem com tudo, na minha visão, desde que a gente saiba onde estamos, se aquilo é o mais adequado para a cultura, para as pessoas e para o que eu quero. Acho que a tomada de consciência em todas essas questões é o mais importante. E a partir daí você atua, né?
Eu acredito, sim, que a governança ela se transmite e ela é representada por cada stakeholder que, de uma forma ou de outra, veste a marca da companhia.
Foi o que nos explicou Maria Elisa Curcio, diretora de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Latam Brasil.
Então, quando a gente olha a estrutura da pirâmide, lá em cima tem o presidente do conselho, o conselho, o CEO, os diretores, e aí a gente vai olhando, a base da pirâmide vai ficando cada vez maior, mas todos nós carregamos esse sobrenome corporativo de uma forma ou de outra. Então, é muito comum a Maria Elisa, assim, da Latam, Maria Elisa da Latam. Então, isso traz uma responsabilidade importante sobre qualquer coisa que eu faça. Furar fila na porta da escola do meu filho, entrar pela porta da empresa sem falar bom dia, como se espera de uma pessoa educada, mas se espera de qualquer pessoa o bom dia. Agora, eu, sendo da Latam, ao passar pela portaria e não falar bom dia, é a Maria Elisa da Latam que não falou bom dia.
É natural que a gente pense na governança como executivos, né? Os diretores, o conselho da companhia.
Quem nos conta é Renata Petrocelli, diretora de comunicação da Eletrobras.
Mas se a gente ampliar essa visão e entender que a empresa ela é construída por todos, nós podemos sim dizer que todos são responsáveis, né? Todos são agentes de governança. E é por isso que é necessário que a comunicação faça o alinhamento entre todos, porque a gente não vai ter governança só lá no topo. A gente tem que ter a governança refletida na companhia inteira. E nesse sentido, todos são agentes de governança, sim.
Depois desses anos todos como voluntária no IBGC e acompanhando a governança corporativa, para mim está muito claro que hoje todas as pessoas da organização, todos os seus stakeholders são agentes de governança.
Essa é, mais uma vez, Vânia Bueno.
Eu acho que isso é importante esclarecer, porque tem-se uma ideia de que governança acontece na sala de conselho e se encerra com a publicação da ata. Mas é importante a gente entender que governança não é só sobre tomar decisões, mas principalmente sobre o que fazer para que as decisões tomadas se realizem, aconteçam. E entre a tomada de decisão e a ação, existe uma cadeia de agentes. Existem várias pessoas envolvidas nesse processo. São essas pessoas que vão tornar as decisões efetivas. Então, uma governança que não entenda que todos são agentes de governança será uma governança pobre, limitada, sem muita perspectiva de sucesso. Então, agentes de governança somos todos nós, onde quer que a gente esteja.
Eu não só concordo, como acho que este é um objetivo que todos os membros das organizações sejam agentes da governança.
A fala é de Roberto Faldini, administrador de empresas, conselheiro e cofundador do IBGC.
O papel da governança é fazer com que as ideias e os propósitos sejam ouvidos por todos aqueles que estão ao seu lado e que têm interesse, ou você que tem interesse ou eles mesmos têm interesse, para conseguir os seus objetivos. É a pavimentação da estrada que permita as coisas chegarem ao seu fim. O papel da comunicação é aquele que faz o elo da ligação entre aquilo que você pensa daquilo que você executa. Portanto, não dá para separar pensamento estratégico, planejamento estratégico da execução. E é a comunicação que faz com que esses três aspectos fiquem uma única coisa, permitindo alcançar os objetivos que você quer. Sem a qual você não consegue performar adequadamente na busca dos seus objetivos se nem todos estiverem engajados. Se todos estiverem engajados, você consegue levar adiante. Agora, quem faz, como eu mencionei em outras vezes, quem faz com que esse engajamento aconteça é a comunicação. Portanto, todas as pessoas são agentes da comunicação para que uma organização tenha a sua melhor performance.
todos são agentes de comunicação e todos são agentes de governança. Essa é a realidade em nosso mundo hiperconectado, no qual uma publicação em uma rede social pode afetar diretamente as ações de uma empresa. Aqueles ideais escolhidos para nortear as organizações são, portanto, cada vez mais importantes.
As empresas e as organizações, na sua maioria, elas têm valores, cultura registradas em algum documento.
São as palavras de Maria Elisa Curcio.
Pode ser o código de conduta, pode ser qualquer documento da empresa que diga aqui nós somos humildes, aqui nós somos honestos, aqui nós somos respeitosos, enfim, aquela série de crenças que são trazidas por algum documento ou algum quadro na parede. Os estudos de cultura das empresas, eles são fundamentais porque, por meio desse estudo, a gente coleta de fato o que nós somos enquanto coletividade. E por que que isso é tão importante? Porque se eu escrever na parede que humildade é valor e eu não tiver a prática da humildade todos os dias, o que eu estou comunicando é que o que a gente colocou no papel é o que gostaríamos de ser, mas não o que a gente é. E aí, trazendo para o mundo da governança corporativa, do conselho, do comitê, da reunião de diretoria, os atos de humildade, por exemplo, usando como exemplo de efetividade na prática, é a gentileza de ceder a cadeira, é a gentileza de oferecer uma caneta para assinar a ata, é essa representação que muitas vezes ela está muito mais no simbólico do que na verbalização efetiva. Então, imaginar que a prática não pode ser dissociada do desejo, daquilo que a gente registrou enquanto governança, com certeza é o que eu acredito. Assim, é preciso que andem de mãos dadas e não soltem, porque é uma questão de disciplina. Sem a disciplina desse cheque diário, a cultura se perde, né? O que se busca como cultura se perde.
Considerando que a governança não é apenas responsável por tomar decisões, mas por cuidar para que essas decisões sejam de fato implementadas, exatamente é a distância entre o discurso e a prática que expressa a eficácia da governança.
A fala é de Vânia Bueno.
O que se espera da governança é a tomada de decisão que proteja o propósito, que leve o ideal dessa organização adiante, que crie condições para a longevidade desse processo. Mas você precisa de todo mundo agindo para isso. Não basta o conselheiro sair da reunião e saber o que foi decidido. É preciso que a liderança compreenda e que ela se engaje no processo. E depois de compreender, que ela torne isso compreensível para suas equipes e fazer com que toda a cultura da organização, toda essa cadeia interna, possa compreender, se engajar e agir a partir desta referência, desta decisão tomada. Então, hoje, para mim, é muito claro medir a governança conectada com a ação, porque nós temos, infelizmente, diversos exemplos de empresas que cumprem o protocolo perfeitamente, portanto, tem conselho, tem ata, tem pauta, toda a formalidade da governança é cumprida e tem organizações que são reconhecidas no mercado por causa disso, como empresas que praticam as melhores práticas de governança, mas quando você vai ver o resultado, as ações são contrárias a esse discurso, né? Empresas que falam em sustentabilidade, mas continuam gerando impactos negativos no meio ambiente ou na diversidade das suas organizações. Empresas, como a gente teve recentemente, por exemplo, o caso da Americanas, que é uma questão muito delicada, porque justamente era uma empresa com todos os selos de qualidade de governança. Não foi ainda uma ação julgada, então não cabe a mim aqui fazer nenhum julgamento, mas nas reuniões que nós tivemos, nas reflexões feitas em torno desse assunto, a posição era: a governança estava ok, mas a cultura não estava preparada para cumprir a governança. Então, é quando a gente olha para esse exemplo que a gente precisa se dar conta que a governança em termos de protocolo e de processos vem evoluindo, mas que o grande desafio das organizações é justamente diminuir a distância entre aquilo que é dito, entre a decisão tomada e a ação efetiva. Então, para mim, hoje é claro, é fácil medir a eficiência da governança. É perguntando qual é a distância entre o que foi dito e o que de fato está acontecendo.
Acho que essa é uma premissa verdadeira.
Mais uma vez, escutamos Sônia Consiglio.
Acho que quanto melhor a comunicação, melhor tende a ser a governança. Agora, acho que tem uma reflexão que muitas vezes você tem processos de governança que funcionam muito bem, assim, by the book. Mas você tem uma questão cultural de fundo ali que às vezes acelera e às vezes atrasa a implementação de tudo que está sendo discutido, né? E aí não há comunicação que dê jeito, não há governança que dê jeito. Acho que a gente, como agentes aí de comunicação ou de governança ou de ambos, à medida que você tem um entendimento desses cenários, dessas dinâmicas, você pode ajudar a fazer com que a implementação seja mais efetiva e etc. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, você tem um pano de fundo que é a cultura da empresa, que é a relação, de novo, entre conselho e executivos, que é a direção estratégica, que é o quanto eu tenho cultura mais inclusiva, menos inclusiva, mais hierárquica, menos hierárquica. Mas sim, quer dizer, se eu tenho uma comunicação efetiva, se eu tenho uma comunicação estratégica, se eu tenho profissionais de comunicação questionadores, eu tendo a influenciar melhor a governança e fazer com que esse jogo aconteça de forma mais produtiva, né? Uma vez eu escrevi um artigo e o título era Gente ou Agente de Comunicação? E eu fazia justamente essa reflexão que você pode ter gente de comunicação, e não é depreciativo aqui, mas é muito mais ali o pessoal que está carregando o piano, que está pondo para operacionalizar, então assim, mas agente de comunicação é outra conversa. São de fato, profissionais que agem por uma mudança, por uma dinâmica mais produtiva, por uma governança mais efetiva. Então, é isso. Eu acho que não tem resposta fácil, mas eu acho que uma coisa é clara. Comunicação na governança, para a governança, é fundamental.
As estruturas das organizações nem sempre facilitam a aproximação da comunicação com as lideranças. Nestes próximos minutos, vamos refletir sobre como isso pode acontecer.
Eu acho que os comunicadores sempre podem se envolver mais.
Novamente, esse é Moacir Sausten.
Eu sempre acho que nunca é demais você conhecer uma área muito, muito estratégica, muito central na empresa, que é a área de governança corporativa. Então, eu acredito que esses comunicadores precisam aliar um interesse genuíno no assunto e não considerar apenas uma mera obrigação, mas também procurar se atualizar. Um conselho de administração não é uma área, uma entidade estanque e que não vai mudar e que vai ficar. Ela pode manter o nome conselho de administração, nome constante, não vai ser mudado. Mas a sua dinâmica, a sua formação, a sua composição, mudanças nas periodicidades de reuniões de comitês, mudança na composição dos próprios comitês ou nos papéis que cada conselheiro exerce, são informações que, idealmente, os comunicadores deveriam estar na mesma página. Desculpe aí, quase um trocadilho, né? Mas eu acredito nisso. Eu acho que a governança também precisa entender esse processo de comunicação para não criar expectativas que depois não possam ser cumpridas, né?
Eu acho que toda a discussão de governança fala muito da comunicação, né?
Novamente, escutamos Cristiana Pereira.
Seja a comunicação dentro do conselho, para conseguir tomar uma decisão, para chegar num equilíbrio, mas da comunicação como parte de um relacionamento, né? Que eu acho que no passado se falava muito de um relacionamento formal, né? O conselho tem que se comunicar com o diretor-presidente, com a diretoria se comunica, mas muito falando de relatórios, de documentos, né? Uma comunicação que se dava a partir de documentos formais, né? E hoje se fala de uma comunicação que não é só a formal do ponto de vista, né, de legal, de documentos, né, mas uma comunicação, assim, eu tenho que engajar as pessoas, né, até essa palavra engajar, para mim, ela representa que não é só eu mandar um relatório, entregar um e-mail para um ou para outro, isso não vai resolver, né, eu tenho que convencer, né, e eu acho que eu aprendi com os especialistas de comunicação que a comunicação é o que o outro entende, né, não o que você fala, né, então esse esforço de se fazer entender, de fazer, né, chegar àquela comunicação é importante. E na governança também se discute muito hoje a diversidade. E na diversidade, né, de qualquer maneira que a gente entenda a diversidade, a comunicação é essencial, porque o meu ponto de partida é diferente do ponto de partida do outro. Então, é possível que se a gente não tomar cuidado nessa comunicação, a gente não vai chegar num equilíbrio, né? Então, a gente tem que fazer esse esforço de garantir que o que eu estou falando se encontra com o que o outro está falando, né? E a gente, juntos ali, chegar numa solução. Porque senão todo o benefício da diversidade vai se perder, né? Porque se eu não conseguir ter um diálogo produtivo, isso não vai acontecer, né? Então, eu acho que o grande desafio das organizações é fazer essa comunicação acontecer.
Vale a pena ressaltar, mais uma vez, a importância de se entender que toda organização, de ponta a ponta, faz parte desses processos.
A comunicação deveria tornar a governança um assunto de todos. E a governança deveria tratar a comunicação como um assunto de todos.
Mais uma vez, essa é Valéria Café.
O que pode atrapalhar os processos de comunicação e que está na cultura do brasileiro é o fato do brasileiro, a brasileira, falar: isso não é comigo. Eu não preciso entrar nisso. Isso é com o outro. Este problema não é meu. Este problema é do outro. Essa é uma questão. A gente foi educado a não falar do outro, a não... Ah, eu não preciso cuidar disso. E, na verdade, não é isso. Você está naquele ambiente, você é responsável por tudo que você vê, ouve, pratica ou não naquele ambiente. E isso é fundamental. E é aí que as empresas precisam ter os códigos de conduta e ter espaços para que as pessoas possam falar aquilo que elas estão vendo. E isso é muito difícil. Eu enxergo aqui, muitas vezes, em muitas empresas, não só no meu dia a dia, mas também no meu passado, muitas pessoas que trabalham nas empresas e elas falam: não vou falar, porque isso não é meu problema. É seu problema, sim, e você precisa falar. A cultura do brasileiro define que tudo que é público não é dele. Na verdade, tudo que é público é dele e de todo mundo. E por isso precisa ser cuidado, porque é bem comum. É nosso, sim. E esse é um aprendizado cultural que a gente tem que mudar. O colaborador é um agente de governança. O colaborador, ele pode pressionar seu líder a ser mais transparente, a trabalhar com equidade, a trabalhar com sustentabilidade, com integridade, sim.
Essa é uma questão fundamental, né? A coragem de se colocar como um profissional que aponta os riscos, que enxerga inconsistências e que é capaz de trazer isso à mesa, mesmo quando todos estão olhando numa direção oposta.
O comentário é de Renata Petrocelli.
E isso exige uma coragem enorme, porque o profissional de comunicação, muitas vezes, ele está diante de profissionais que têm ali um nível na hierarquia que está acima dele. A comunicação, muitas vezes, ela ainda é muito vista como uma prestadora de serviços. Então, essa relação, ela precisa ser construída muito dentro da empresa, né? De a comunicação mostrar para as áreas parceiras que ela pode ser uma geradora de valor para cada uma das áreas. Esse relacionamento precisa ser construído para que ela passe a ser enxergada de uma maneira diferente. Não apenas como aquela área que vai ser acessada aos 45 do segundo tempo, com uma encomenda para uma divulgação de algo, mas como área que vai ser envolvida desde o início de um projeto, porque tem um olhar crítico importante
que vai fazer diferença na definição das estratégias, da forma como as coisas serão tocadas, né? Eu costumo dizer que isso é uma construção que é feita diariamente, é no relacionamento, e o papel do líder, né, do gestor em comunicação, nesse sentido, ele é fundamental, porque depende da coragem de você levantar a mão nos momentos cruciais e apontar pontos que não estão sendo vistos, em situações que não são muito fáceis, porque você traz pontos que, de uma certa forma, quebram a euforia do momento com o projeto, né, uma expectativa, e você é aquele profissional que tem o papel de apontar, mas e isso aqui? Já se pensou nisso? Mas e aquilo? De que forma está sendo olhado? Fazer as perguntas difíceis, né, as perguntas para as quais muitas vezes não se tem respostas. Mas é fundamental esse papel, porque é um profissional que está ali junto do time para fazer as coisas acontecerem, e essas perguntas elas serão feitas de qualquer forma. Ou por um profissional que está ali na mesa de decisão, num momento em que você ainda pode alterar o curso das coisas, ou lá na frente, pelo público, depois que tudo já estiver pronto, lançado, feito, e aí os problemas serão muito maiores. Mas essa posição, ela é uma posição difícil, que exige coragem, que exige essa capacidade de muitas vezes ir na contramão, né, do que está sendo falado, e apontar algo que não necessariamente vai deixar as pessoas muito satisfeitas naquele momento. Olhando para a minha carreira especificamente, se eu tivesse que trazer um aspecto da minha atuação que eu acho que é responsável, né, pelo lugar em que eu estou hoje, eu diria que é essa coragem. Eu não tenho nenhum outro aspecto que eu destacaria além deste. Sem dúvida alguma, eu acho que é o mais importante, porque por mais que seja delicado e que seja difícil, isso aos poucos vai fazendo com que você seja respeitado como um profissional que tem um olhar crítico, que tem uma visão a ser considerada em momentos de crise ou em momentos importantes de decisão.
É sim papel do comunicador questionar.
São as palavras de Maria Elisa Curcio.
E aí, quando a gente pergunta, é papel do comunicador fazer a crítica sobre a informação que chega? Sim. É claro que sim, mas o que muitas vezes acontece é que esse comunicador, ele tem uma posição inferior a quem está trazendo a informação, e aí quando questiona demais, em pouco tempo, vem os rótulos do chato, do crítico demais, do não resiliente, e chega uma hora que ou o profissional cansa e não pergunta mais, ou é desligado ou muda de organização, e aí gera frustração dentro do processo para todo mundo. Então, claro que é papel do comunicador, mas também é papel da organização entender qual é a função do comunicador, trazer o respeito e mais, o empoderamento dessa pessoa. E ainda mais em temas sensíveis, quando a gente começa a questionar indicadores de diversidade e inclusão, indicadores financeiros sobre tomadas de decisão, provisões. São todos temas que o comunicador questiona. E que aí vem aquele, fique quieto, você é muito crítico, você podia ter perguntado de uma forma diferente. Mas muitas vezes a pessoa já perguntou docemente, já perguntou com educação, já perguntou e não aguenta mais. E aí vem aquela foto do rótulo de que o comunicador é muito crítico, de que o comunicador só questiona. Então, eu provoco aqui de volta para a alta liderança das empresas sobre qual é o valor que você dá ao seu comunicador? Esse comunicador está sentado à mesa da diretoria do C-Level? Esse comunicador tem voz, porque também tem o tema de estar sentado e não poder falar. Esse comunicador, ele tem o poder, ele tem o respeito dos pares sobre as críticas e sobre os temas que eles têm trazido. E aí, se a gente coloca cada diretor ou cada C-Level como também parte da comunicação, existe uma corresponsabilização sobre a comunicação. E aí a gente começa a perceber essa magia do comentário, do questionamento, sendo mais aceito e menos visto como uma crítica pejorativa ou alguém que não consegue aceitar as ideias postas.
Há também a importância de considerar a proximidade da comunicação com a governança para fins estratégicos das empresas. É o que nos explica a Sônia Consiglio.
Olha, se a gente partir da premissa que comunicação é estratégia na veia, quer dizer, que comunicação ajuda a dar forma a uma estratégia, ajuda a entregar uma estratégia, ajuda a influenciar os agentes que estão ali para atuar por aquela estratégia. Conselho e comunicação têm que desenhar juntos este trajeto que vai da concepção de uma estratégia à entrega, ao cascateamento, ao envolvimento, ao engajamento, da estratégia e das ações, né? Por óbvio, a gente está falando de estratégia que está no nível do conselho, mas assim, como é que a gente vai implementar tudo aquilo que a gente está planejando, que a gente acha que é importante fazer na empresa? Então, assim, comunicação tem que ser um parceiro estratégico do conselho, dos executivos, a zero de jogo. Isso acho que é muito importante, né? Você tem que ter um profissional de comunicação sentando nesta mesa onde está sendo discutido o começo da conversa, né? Não é chamar depois que a gente, já definimos, estamos com a estratégia aqui prontinha, você ajuda a comunicar? Não. Aí, tudo bem, você vai fazer, mas de novo, olhando de uma forma muito operacional e vai ter perdido o olhar estratégico do comunicador nas perguntas que têm que ser feitas, no porquê que você está fazendo isso, por que não você vai fazer daquela forma. Aquelas perguntas inconvenientes que dão as principais respostas, né? Porque alguém tem que fazer essa pergunta. E o profissional de comunicação é esse agente. A gente faz ali perguntas e respostas, né? Quando a gente vai preparar um executivo para dar uma entrevista, não faz ali todas as possíveis perguntas e respostas mais críticas. A gente é preparado, na essência, para ajudar no que pode dar errado, no que pode não funcionar. As famosas cascas de banana, né? Todo profissional de imprensa sabe que a gente usa muito esse termo. Qual é a casca de banana que vai vir na coletiva de imprensa, né? O que vai ser perguntado ali que vai fazer o meu executivo cair? Então, é isso, é trabalhar junto, de mãos dadas, desde o início do processo, seja ele qual for.
Se é possível existir governança sem comunicação, eu não acredito.
Esse é novamente Roberto Faldini.
Não acredito porque governança não é só administrar os números, não é só olhar relatórios, mas é fazer com que todas as informações essenciais de uma boa governança sejam transmitidas ou para baixo ou para cima. Para baixo para os seus executivos e seus colaboradores, para cima, para os seus acionistas, e para os lados, ou para todos os lados, que são os chamados stakeholders da sociedade. Se você não se comunica, qual é a governança que você está fazendo?
O nosso próximo episódio dará continuidade à conversa sobre uma comunicação estratégica junto à governança, principalmente em tempos de crise. Até lá!
O podcast Na Ordem do Dia é uma produção da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. A idealização é de Hamilton dos Santos, com curadoria de Vânia Bueno. Direção, produção e roteiro é de André Felipe de Medeiros. A locução é por Natália Souza, a edição é de Nick Silva e a trilha sonora do Cientista Perdido. A produção executiva é de André Nakassone. Siga a Aberge na sua plataforma de podcasts favorita e conheça também o Falação, podcast semanal que traz conversas com profissionais, professores e autores sobre tendências e desafios da comunicação empresarial. Para conhecer essas e outras ações da Aberge, entre cursos, publicações e eventos, visite o portal Aberge no aberge.com.br.